Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, emissão em língua portuguesa para a África de modo especial. Ao microfone, Filomeno Lopes e Dulce Araújo. A presença do Papa na Eslováquia foi um grande milagre, disse o presidente da Igreja Greco-Católica Eslovaca, Dom Jambo Arhjak, ao traçar o balanço dessa visita. Símbolos da JMJ Lisboa 2023 estão em peregrinação pela Espanha. Cabo Verde já tem um manual de procedura de combate ao tráfico de pessoas. Na rubrica Década dos Afrodescendentes, vamos falar do movimento negro brasileiro e das suas articulações, mais precisamente da experiência de Benedita da Silva, primeira deputada federal negra do Brasil. Ela evoca o longo caminho de resistência levado a cabo até hoje pelos negros naquele país latino-americano. É a reposição de uma emissão feita em janeiro deste ano, a partir da sua participação no webinar organizado pela SOS Racismo Portugal, por ocasião dos seus 30 anos de atividade. Fique então na companhia da Rádio Vaticano.
O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 20 de setembro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz António Tagel, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, o cardeal Pedro Ricardo Barreto Gimeno, arcebispo de Huancayo, no Peru, Dom Luciano Suriani, arcebispo titular de Amitero e Núncio Apostólico na Sérvia, Dom Michael Francis Crotti, arcebispo titular de Lindisfarne e Núncio Apostólico em Burkina Faso e no Níger, finalmente o Sr. Oren David, embaixador de Israel junto da Santa Sé, em visita de despedida. A palavra agora ao nosso colega Jackson Erpen para o balanço sobre a visita do Papa Francisco à Eslováquia, segunda etapa da sua viagem apostólica de 4 dias, de 12 a 15 de setembro.
O balanço da visita do Papa Francisco à Eslováquia, segunda etapa da sua viagem apostólica de 4 dias, de 12 a 15 de setembro, pode ser resumida com as palavras de Dom Jan Babjak, arquieparca metropolitano da cidade de Prešov e presidente do Conselho da Igreja Greco-Católica Eslovaca, que com alegria e satisfação afirmou: "Presença do Santo Padre na Eslováquia foi um grande milagre para nós. Muitos tiveram a oportunidade de ver o Papa repleto de Espírito Santo, renovado e rejuvenescido. Sua visita trouxe tanta alegria a todos nós." Dom Ian, a seu ver, que frutos essa visita do Papa poderá produzir?
Que dobbiamo aspettare un certo tempo necessario perché maturi la frutta di questa visita del Santo Padre.
Temos que dar um pouco de tempo para que os frutos dessa visita amadureçam. Pessoalmente, gostaria que, como fruto, nascesse o respeito mútuo pelas opiniões dos outros e ainda fortalecimento da sociedade segundo os ensinamentos dos santos Cirilo e Metódio. Gostaria também que nós, fiéis, nos comportássemos melhor uns com os outros e que possa crescer o amor recíproco. Para isso, preciso conhecer bem, refletir, compreender e colocar em prática os discursos que o Papa nos fez.
E poi metterli in prassi nella nostra vita quotidiana.
Em Prešov, o Santo Padre presidiu a Divina Liturgia no dia da festa da Exaltação da Santa Cruz. Quais foram suas impressões sobre a celebração?
A Prešov, la festa della Esaltazione della Santa Croce, per la prima volta nella storia.
Em Prešov, pela primeira vez na história, no dia da Exaltação da Santa Cruz, foi celebrada a Divina Liturgia de São João Crisóstomo pelo Santo Padre. Apreciei muito o seu gesto e fiquei profundamente comovido. Também o Papa Francisco ficou profundamente comovido, bem como todo o séquito. Estou certo que os fiéis greco-católicos, latinos, mas também os não-cristãos que participaram da Divina Liturgia, receberam uma grande bênção de Deus. Ninguém poderia sonhar que o pontífice poderia nos honrar com a sua visita e presidir a Divina Liturgia. É uma satisfação e uma grande recompensa divina por todos os anos de perseguição que a Igreja greco-católica eslovaca sofreu durante o comunismo que a sepultou. Por 18 anos, foi obrigada a viver escondida. Esse sofrimento dos nossos bispos, presbíteros e fiéis produziu importantes frutos espirituais. três beatos mártires e numerosos confessores heróis da fé.
I tre beati martiri e numerosi confessori, gli eroi della fede.
Em sua homilia durante a missa no Santuário de Nossa Senhora das Sete Dores, em Sassin, o Papa Francisco diz que a Igreja precisa de profetas. Na sua opinião, Dom Ian, o que significa ser profeta hoje e de quais profetas a Igreja na Eslováquia precisa?
Hoje tutti abbiamo bisogno dei profeti di Dio.
Todos precisamos hoje de profetas de Deus, de profetas da verdade, de profetas do amor e da paz. Os profetas de Deus têm a missão de dizer a verdade divina às pessoas, indicar os erros, os pecados e converter as pessoas ao Senhor por meio da penitência. Essa é a missão dos profetas de hoje. Bispos, sacerdotes e fiéis que não se deixam influenciar pelo espírito mundano, mas pelo espírito divino do Evangelho. Hoje, cada fiel deve pedir ao Espírito Santo o dom de um claro discernimento, para distinguir o que vem de Deus e o que vem do seu adversário.
Que coisa proviene da Dio e que coisa del suo avversario?
Uma última questão. No encontro com os jovens no estádio Lokomotiv de Kozic, o Santo Padre os convidou a olhar para o crucifixo e a não se deixar dominar pelo mal. Qual a relação dos jovens eslovacos com a fé?
São tantos jovens que com joia descobrem a fé e procuram de...
Há tantos jovens que descobrem a fé e procuram vivê-la de forma radical e inequívoca. Mas há também muitos outros que têm a fé tradicional e que abandonam ou até mesmo atraem quando, em seu caminho, encontram dificuldades. Isso depende de quem os formou e do tipo de amigos que frequentam ou com os quais convivem. Sinto-me muito feliz por saber que quase todas as dioceses ou arquidioceses têm criado centros de formação para a juventude. São centros que ajudam a criar profundas raízes na fé cristã e também os animam a se doar aos outros. Cerca de 900 jovens voluntários participaram da Divina Liturgia de São João Crisóstomo, presidida pelo Papa em Preslav. Queria agradecer-lhes de coração por esse importante serviço que prestaram.
Importante serviço svolto in questi giorni.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Continua a decorrer a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude JMJ por terras de Espanha. Mais pormenores com Rui Saraiva.
Está a decorrer a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude por terras de Espanha. A Cruz Peregrina e o ícone mariano Salus Populi Romani estão a percorrer lugares e cidades de Espanha, informa o site oficial da JMJ Lisboa 2023. Foi no dia 5 de setembro que teve lugar um belo momento de partilha entre os jovens portugueses e seus vizinhos espanhóis. Os símbolos da JMJ foram da Diocese da Guarda para a Diocese de Ciudad Rodrigo. Passados 10 anos da JMJ de Madrid, a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora voltaram à Espanha. O padre Raúl Tinajero, responsável pela pastoral juvenil da Conferência Episcopal Espanhola, referiu à reportagem da Agência Eclésia o caminho conjunto que Portugal e Espanha estão a fazer de preparação para a JMJ 2023.
La JMJ de Lisboa nos haya prestado durante estos dos meses por la posibilidad de peregrinar por toda España. Hemos hecho un camino conjunto con la Conferencia Episcopal Portuguesa y la Conferencia Episcopal Española. Ese caminar viene por este camino de la cruz, esta peregrinación por toda la diócesis de España.
Para o padre Filipe Diniz, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil da Conferência Episcopal Portuguesa, a peregrinação dos símbolos da JMJ em Espanha durante dois meses é muito significativa e importante.
E, de facto, esta oportunidade dos símbolos estarem durante este período de dois meses é significativa, é muito bem acolhida e queremos que os espanhóis estejam presentes. É interessante toda esta vivência ao longo de toda esta preparação, desde o início em Angola. É bom recordar que estavam nesta expectativa, e de facto, como dizias, não é? Os símbolos não são nossos, não é? É da Igreja Universal, e de facto foi muito interessante, ou é muito importante para nós, sentir que isto não é nosso, é da Igreja, e por isso o ter passado já por Angola, desde o primeiro momento em que nem todas as dioceses estavam nesta expectativa de receber, e depois, ao longo da peregrinação em Angola, durante os estes 40 dias, depois várias dioceses quiseram também receber os símbolos. Na Polónia, onde passou por várias dioceses, é verdade que teve um período de 10 dias, mas a forma como prepararam, o entusiasmo que criaram, o querer passar em várias dioceses, de facto é significativo, e depois a expressão dos jovens.
Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude peregrinam por Espanha até ao dia 29 de outubro. Nesse dia conclui-se a peregrinação em Ayamonte, na diocese de Huelva, com uma Eucaristia e uma cerimónia de despedida, seguida de uma travessia dos símbolos no rio Guadiana, diretamente para Portugal. De referir que em agosto de 2022 terá lugar, em Espanha, o Encontro Europeu de Jovens em Santiago de Compostela. Após estes meses de setembro e outubro em Espanha, os símbolos da JMJ vão iniciar, em novembro, a grande peregrinação em Portugal por todas as dioceses até julho de 2023. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up, don't give up the fight. Quando se fala da situação dos afrodescendentes no Brasil, onde sofrem ainda pelo racismo e todas as suas consequências nefastas de exclusão social, surge espontaneamente a pergunta: mas como isso? Há mais de um século da abolição da escravatura pela princesa Isabel, não foram ainda capazes de se organizar para melhorar a sua situação, mesmo sendo mais de metade da população do país? A resposta que é muitas vezes dada é que a chamada Lei Áurea da abolição da escravatura não passou de uma farsa, pois que não se fez nada para favorecer a integração social dos libertos. Antes, pelo contrário, fez-se de tudo para a dificultar. Desde então, os negros têm vindo a lutar para reverter essa situação através do chamado Movimento Negro, que vem na linha de continuidade das lutas travadas pelos escravizados muito antes da abolição proclamada em 1888. Recordamos, por exemplo, Zumbi dos Palmares, com os quilombos, os quatro mártires da Revolta dos Búzios, de que já tivemos aqui ocasião de falar, ou ainda a história da instituição do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Já lá vão 50 anos. Vamos hoje conhecer um pouco mais esse movimento através de Benedita da Silva, primeira senadora negra do Brasil. Ela tem um longo percurso sociopolítico, iniciado na Associação de Favelas do Estado de Rio de Janeiro, sua cidade natal, e onde viveu 57 anos na favela Morro Chapéu Mangueira. Foi cofundadora do Partido dos Trabalhadores, o PT, em 1979, integrou a Assembleia Constituinte de 1988, foi governadora do Estado de Rio de Janeiro e ministra do Desenvolvimento Social no primeiro governo de Lula da Silva. Em 2002, enquanto era governadora do Rio de Janeiro, nomeou 20% de negros para o primeiro escalão da sua equipa de governação e implementou a Lei das Cotas Raciais na Universidade do Rio de Janeiro. Atualmente é deputada federal, um dos grandes vultos, portanto, da luta pelos direitos dos negros e de todos na sociedade brasileira.
Ela foi uma das convidadas à mesa conclusiva da série de webinars que a SOS Racismo Portugal organizou por ocasião dos seus 30 anos de existência. A mesa intitulava-se Movimento Negro Brasileiro e Suas Articulações, e Benedita da Silva partilhou a sua experiência de militante no movimento negro.
Minha militância começou exatamente quando os meus pais tiveram que me deixar sozinha para ir ganhar o pão de cada dia. E o fato deles serem negros e analfabetos não permitiram jamais que eles pudessem ter nenhum tipo de ascensão social. E eles tinham a consciência de que eles eram realmente o resultado da escravidão brasileira e que eles contavam para nós a nossa história. Foi aí que nós começamos a descobrir a nossa negritude, descobrir o lugar onde nós morávamos. Então eu tenho uma história da escravidão contada pelas minhas bisavós, que foram escravas. Eu tenho uma história da escravidão contada também pelas minhas avós. Então, uma história que hoje no Brasil estão querendo repetir, que é voltar a chicotear, a levar para o pelourinho os negros e negras brasileiros, depois de todas essas lutas, de todas as revoluções que foram feitas. Mas eu acredito que um país que é o último continente a abandonar o racismo é sem dúvida nenhuma, um país onde a abolição, né, não trouxe, evidente, as condições necessárias para enfrentar. E a consciência que você tem da sua escravidão, a consciência que você tem de que a sua situação social, ela é uma situação social exatamente por conta do racismo, que se não for o racismo, se não tivesse tirado de você essas oportunidades, você seria uma outra pessoa e a sociedade também seria uma outra. Então, uma abolição, além de ter vindo tardia, ela reservou para nós o trabalho doméstico, ela reservou o trabalho na lavoura, ela reservou uma exclusão social. E nós começamos a resistir nos quilombos. Não foi só os quilombos Zumbi dos Palmares. Hoje, no Brasil, nós temos verdadeiros quilombos, que são as favelas, que são os guetos, que são as nossas quebradas, né? Que são as nossas periferias. E como nós reagimos a tudo isso? Nós começamos, na verdade, querer inserir no mapa de nossa cidade, porque a nossa história conta de que mais de um terço da população brasileira que vive em favela não constavam no mapa da cidade. Portanto, não constavam também como gente para que tivéssemos essas políticas públicas. Como eu já disse, que o que ficou reservado para os negros é quilombo, tudo que nós conseguimos foi construído com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de resistir, com a nossa capacidade de organização. Então, a resistência é nossa, é uma resistência que está no nosso DNA. Eles podem fazer o que quiserem, mas a resistência está no nosso DNA, do povo negro brasileiro. Então, nesse período, né, dessa consciência que a gente tem, a gente começa a entender que se poder é bom, negro também quer poder. Se política é uma coisa boa, nós queremos estar na política. Se nós queremos estar nos espaços de decisão, que decide sobre o seu corpo, sobre sua vida, o que você veste, o que você come, onde você mora e como você deve ser tratado. Então, é evidente que, nascida essa consciência, você vai num grande movimento de trabalhadores e de trabalhadoras com essa consciência racial, né? Não deixar que apaguem a verdadeira história brasileira, que é uma história em que nós defendemos a nossa existência. E isto, para Benedita da Silva, começa na favela. Defender a minha existência, defender essa herança que eu recebi. Eu não era letrada, mas eu tinha alguém que escreveu no seu próprio corpo, na sua própria memória, né, nas suas cicatrizes, das suas chicotadas, a história da escravidão para Benedita. E a Benedita disse o seguinte: não vou compactuar com isso, eu não concordo com isso, e eu vou lutar. Vou lutar, não vou lutar sozinha, eu vou lutar com os demais. Então, o nosso movimento negro, né, é um movimento que, como eu sempre digo, não apenas zumbi, mas nós tínhamos dandadas. Então, esse movimento de mulheres negras fizeram-me com que fosse me fortalecendo e ter esse resgate que eu considero que é um resgate histórico, né? De Dandara, de Luísa Marim, de Tereza de Benguela, e de dizer assim: eu posso, eu vou, eu posso, de lutar pelas coisas mínimas que nos eram negadas, até você chegar a fazer uma ciranda e dizer assim: agora nós temos que começar a ocupar o poder. E ao ocupar o poder, nós vamos continuar resistindo. E resistindo de que forma? Organizando lá com a trabalhadora doméstica, organizando lá com o trabalhador e com a trabalhadora rural. E você vê, e organizando com as favelas, e você percebe que é a maioria da população. E se você se organizar, você é capaz de mudar o rumo da história. Então, esse é o que eu coloco como desenvolvimento da consciência da nossa negritude, que não é apenas uma questão social.
Existe, continuou Benedita da Silva, o mito de um Brasil democrático, mas isto não é real. O que existe no Brasil, disse, são duas formas de apartheid.
Existem dois apartheids no Brasil: o apartheid social e o apartheid racial. O racial é exatamente o que leva à vida que a maioria da população tem hoje, que é estar na pobreza. Então, nós sabemos que nem mesmo a ditadura conseguiu, no Brasil, impedir o movimento negro, impedir essa luta. Nós temos muitos outros que lutaram antes de nós, né? Nós temos Abdias, nós temos Lélia Gonzalez, e o Brasil tem muitos outros grandes nomes, alguns vivos, outros já não mais entre nós, mas que escreveram uma outra história, uma história de resistência, de organização, e fundando esse movimento, que foi um dos grandes movimentos do Brasil, o Movimento Negro Unificado, que desse combate racial, então começou a valorizar essa nossa identidade étnica em qualquer classe que nós estivéssemos. E dessa forma, nos organizamos em vários lugares onde nós estávamos e hoje não nos fazemos apenas representar. Nós estamos representando as nossas bandeiras, as nossas raças. Somos minoria ainda, precisamos de muito mais, né? De combate ainda a essa discriminação racial, né? E eu, como sendo a primeira mulher negra senadora do Brasil, entendo de que ainda precisamos de organizar, de fazer com que essa nossa organização seja um movimento de articulação forte, internacional, para que a gente possa dar continuidade. Mas mesmo assim, sabendo que ainda estamos muito aquém, mas é um prazer poder entender que eu estou falando para um movimento de SOS Racismo em Portugal. Então, isso é muito importante, criar essa rede, ter esse fortalecimento, lutar para as mulheres na política, para negros e negras na política, e foi por isso que nós, enquanto parlamentares, no meu caso, é de buscar os espaços e garantir que negro tenha recurso, que negro tenha visibilidade, que ele possa estar nos partidos políticos também, não nas condições que eu chamo de coadjuvante, mas que ele possa estar realmente nas condições de que pode sair candidato, pode ser o presidente ou a presidenta do partido, pode fazer um movimento e pensar que é importante também mantermos o código do dominante. O código do dominante, que sempre foi colocado para nós, foi a chamada inteligência. Hoje, no Brasil, se coloca, né, a questão da meritocracia. Você pedir meritocracia a uma inteligência de um povo que foi escravizado e que, a gente sabe, tem uma defasagem enorme das oportunidades é para o estudo e coisas mais. Então, nesse momento, a transformação é o princípio da igualdade formal, e nós tivemos uma Constituição brasileira que nos garantiu. Tivemos um golpe no Brasil que retirou, e o Brasil, ladeira abaixo, está tirando aquelas conquistas que nós, negros e negras, tivemos, né, desses espaços, mas nós estamos reagindo contra essa política genocida do Brasil, matando a nossa juventude negra. É contra isso, é contra uma série de situações das quais nós estamos convivendo no Brasil e que nós queremos, enquanto negros e negras, transformar. Eu acho que fico aqui para dizer que o racismo vai existir no Brasil enquanto não se investir no negro. Eu acho que temos hoje que lutar por duas coisas. Uma política antirracista, porque vidas negras importam, e a inclusão da população negra em todas as instâncias do país.
Benedita da Silva, neste som que podeis encontrar no YouTube em SOS Racismo PT.
Cabo Verde conta a partir de agora com o Manual de Procedimentos Operacionais contra o Tráfico de Pessoas. Este documento, elaborado em parceria com a Organização Internacional das Migrações e financiado pelo Departamento dos Estados Unidos da América, foi apresentado nesta quinta-feira na cidade da Praia, numa cerimônia presidida pela Ministra da Justiça. Durante o encontro, Joana Rosa disse esperar que o manual venha a contribuir para melhorar a sociedade civil, que lidam com a problemática para juntos protegerem as vítimas do tráfico e punir traficantes através de uma resposta inclusiva e coordenada. Tráfico de pessoas para a governante constitui um dos crimes mais hediondo e vergonhoso a nível mundial, que afeta milhões. Em Cabo Verde, considerou Joana Rosa, felizmente durante este período crítico da pandemia não tivemos casos de desaparecimento de pessoas, mas é nosso dever redobrar as atenções. A governante defende ser necessário reconhecer que no combate ao tráfico de pessoas os direitos humanos e a justiça às vítimas devem ser colocados no centro da atenção e dos esforços. Considera ainda que o governo tem apostado numa abordagem multissetorial e coordenada, envolvendo outros setores do Estado nesta luta.
E com esta notícia terminamos esta emissão da Rádio Vaticano em língua portuguesa para a África. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.